Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. A justiça no banco dos réus. Tudo indica que o ponto original que detonou a crise no poder judiciário no final do ano passado deverá ser removido ainda nesta semana. Segundo os jornais desta quarta-feira, dia 1º, a tendência no Supremo Tribunal Federal era assegurar que o Conselho Nacional de Justiça possa continuar investigando magistrados suspeitos de irregularidades, independentemente dos processos a cargo das corregedorias regionais. Como se sabe, a Associação de Magistrados Brasileiros havia recorrido ao STF para contestar a competência do CNJ para investigar e punir juízes. Além dessa medida, a AMB, juntamente com duas outras entidades representativas de magistrados, a Associação dos Juízes Federais do Brasil e a Associação Nacional de Magistrados do Trabalho, haviam encaminhado representação à Procuradoria-Geral da República contra o Conselho Nacional de Justiça por suposta violação de sigilo funcional que teria sido cometida pela corregedora Eliana Calmon. Segundo os jornais desta quarta-feira, o Procurador-Geral da República mandou arquivar a representação, argumentando que a corregedora apenas deu curso administrativo a relatórios sobre movimentações financeiras atípicas de juízes e funcionários de tribunais, sem identificar qualquer um deles. O noticiário dos jornais é bastante esclarecedor e indica que no embate entre as associações que representam juízes como entidades corporativas e as instituições que corporificam a justiça, a imprensa se colocou claramente em favor das instituições republicanas. Apesar de no início da crise a maioria das reportagens ter oferecido espaços privilegiados para os inimigos da corregedora, como o ministro César Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, no decorrer do episódio foi ficando muito claro que a posição das entidades corporativistas era indefensável. Alguns fatos que vieram à tona, como os volumes das movimentações financeiras suspeitas, o fato do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ter contratado sem concurso um ex-doleiro e o favorecimento de alguns desembargadores em pagamentos de benefícios no Tribunal de Justiça de São Paulo, foram revelando que o corporativismo ameaçava o bom funcionamento e a reputação do judiciário como um todo. Contribuiu para aquecer a controvérsia uma frase da corregedora Eliana Calmon sobre a infiltração de bandidos que estão escondidos nas togas. Mas os fatos revelam que, afinal, ela tinha razão. Há bandidos sob algumas togas. O próximo capítulo. A querela não é de hoje. Começou em 2009, quando o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão de inteligência financeira ligado ao Ministério da Fazenda, detectou movimentações atípicas em contas bancárias controladas por membros do Judiciário. A corregedora Eliana Calmon mandou realizar inspeções e comunicou aos membros do Conselho Nacional de Justiça que havia suspeitas de operações irregulares envolvendo magistrados, como é praxe na corregedoria. Acontece que parte dessas movimentações financeiras se referia ao pagamento de passivos trabalhistas a um grupo de desembargadores, e pelo menos um deles havia nesse período virado ministro de uma corte superior. Foi a boataria entre membros do próprio judiciário que acabou chamando a atenção da imprensa para o fato de que, no Tribunal de Justiça de São Paulo, um grupo de desembargadores havia furado a fila dos recebimentos, assegurando para si mesmos, como numa ação entre amigos, a precedência no pagamento desses benefícios. Quando se referiu a bandidos de toga, porém, a corregedora estava apontando em outra direção. Ela se referia a denúncias de venda de sentenças que ficavam engavetadas nos tribunais por omissão das corregedorias locais. Os bastidores desse imbróglio podem ser acompanhados em notas, artigos e editoriais, sempre bem-humorados e incisivos, no site Migalhas, produzido com a colaboração de advogados de todo o Brasil. O que o Supremo Tribunal Federal está analisando é a liminar concedida no apagar das luzes do ano passado pelo ministro Marco Aurélio Melo, que concordou com a tese da Associação de Magistrados Brasileiros, segundo a qual o Conselho Nacional de Justiça só poderia investigar um juiz suspeito depois que a corregedoria local esgotasse sua própria investigação. Nesse período, a imprensa escancarou o corporativismo nos tribunais e demonstrou que as corregedorias locais simplesmente não funcionam. Assim, restabelecer as atribuições do Conselho Nacional de Justiça se tornou um ato crucial para o bom funcionamento do Judiciário. O próximo capítulo se desenrola no vetusto cenário da Suprema Corte.